Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sichel.
De volta com Vida Livre, estou conversando com a terapeuta sócia já do Vida Livre, Roberta Cavalcante. E a sócia do programa também, né? A Suelen da Casa de Carnes Paineville, fadinha do programa Vida Livre, minha linda companheira. E agora a gente tem que reprisar o que a gente estava falando no intervalo.
Normal.
Para variar. O intervalo foi sensacional.
Sensacional.
Porque a gente pegou um gancho do que a Suelen falou sobre essa coisa de achar que tudo que a gente está vivendo, que acontece com a gente, é castigo. Uhum. Né? Ah, que foi que eu fiz para merecer isso, e isso não funciona, né? Não é assim.
Porque Deus tá me punindo, né? Não, Deus não tá te punindo.
Uhum.
A gente tem que tirar esse peso das costas de Deus, né?
Sim.
Eu acho que não é... Na verdade, eu acho que é o mal do ser humano. A gente sempre tem que pôr a culpa em alguém.
É.
Então, assim, se você não tem uma pessoa física pra colocar, você coloca em Deus.
Uhum.
É automático, né?
Terceirização,
gente. Terceirização
tudo, porque não é culpa, né?
Exato. Como é que é aquela história? A culpa é minha, põe quem eu quiser?
Exatamente.
Isso. Mas isso é muito interessante, porque a gente tem... Felizmente, isso tá mudando, mas a gente vem de religiões que dizem que sim, Deus pune.
Sim.
Deus vai te castigar, né?
Uhum.
E aí contrapõe com aquela outra ideia que a gente tem de que Deus é infinita sabedoria e bondade. Então, como é que funciona isso?
Eu penso que tudo isso, inclusive, tem muito a ver com a história da grande conjunção que a gente falou, da entrada do elemento ar, porque se a gente falar no elemento ar, ele é dos cinco elementos o que tem menos polaridade.
Uhum.
Então, assim, a gente cresceu dentro da cultura polar. Isso faz com que a gente fique o tempo todo, ou é claro ou é escuro.
Sim.
Ou é dia ou é noite. O nosso cérebro funciona assim, tem os dois hemisférios cerebrais, o corpo é pareado, então a dualidade ela é muito intensa.
Uhum.
E aí a gente vem de uma cultura onde a religião, daí distante da ideia de espiritualidade, muitas vezes criou esse arquétipo do Deus que pune. Né? Eu acho que
o céu e o inferno,
homem,
tudo, a gente tem tudo, né?
Criou uhum. essa ideia. E isso associado muito, inclusive, com a anatomia do nosso corpo físico, a forma como o neurônio constrói um pensamento, faz com que a gente veja a vida desse jeito.
Sim.
Ah, então a culpa é de quem? Na verdade, a culpa, eu penso que é a loucura mais sensata que alguém criou e que funcionou muito bem. Porque
sim.
se você for pegar no aspecto emocional, o que é a culpa? Você não consegue... Quais emoções, quais hormônios são liberados quando você se sente culpado? Não é denso, entende? É volátil, não se sabe de fato o que é a palavra culpa. E ao mesmo tempo, é ela que vai estar dando o chão para a maioria das relações. Então é como se eu caminhasse em momentos da vítima, em momentos do guerreiro.
Sim.
Em momentos da vítima, em momentos do guerreiro. E essa grande ponte que vai tirar a gente da vítima e vai colocar no guerreiro é o processo da autorresponsabilidade. Então, assim, fica fácil eu terceirizar, né? Enquanto eu não assumo a minha autorresponsabilidade e não acredito que tudo o que acontece comigo fui eu que criei, eu ainda vou estar muito presa nessa ilusão.
E a culpa é um grande processo de poder, de aprisionamento, né? Porque, tudo bem, você consegue aprisionar alguém por medo também. Mas o medo, às vezes, a pessoa vence. A coisa está tão grave que ela cria coragem e se liberta, né? Sai correndo, pula o muro. Agora, a culpa, né? Não, mas eu estou sofrendo aqui. Mas se eu sair, a pessoa já faz um drama e você se sente culpado por abandonar aquela situação, que às vezes é um casamento, um relacionamento, um trabalho, um seja o que for, por culpa.
Isso.
Culpa aprisiona.
É uma chibata também.
É.
Então, é importante que a gente esteja atento ao conteúdo de culpa que a gente está carregando.
Uhum.
E trabalhar para se liberar disso. Entender que o tempo todo a gente vai estar fazendo escolhas. Muitas vezes a gente vai errar. Erramos, errados.
Inúmeras vezes.
Sim,
mas estamos aqui para isso. Estamos aprendendo, gente.
A gente vai errar, a gente vai acertar. E se errar, tá tudo bem. Vamos olhar o que tem que aprender e vamos corrigir.
Uhum.
Mas eu penso que quando a gente olha assim, a gente sai dessas polaridades de uma maneira mais suave.
Sim.
Porque achar, ah, não, isso é... Aí eu sou a vítima mesmo, é morte, acabou, vou me fechar no quarto escuro e lá vou ficar.
Sim. Então, essa coisa da culpa, é bem interessante isso que você falou, porque a gente erra, mas ninguém faz deliberadamente para errar. Quem que faz o negócio que eu vou errar, gente? Não, eu vou tentar acertar. Tudo que se faz é tentando acertar, né? Isso vale para tudo na vida.
É, tem até o ditado que diz, né? Errando que se aprende, né?
Sim.
Então, assim, se a gente não tentar também, mesmo que, assim, acreditando em acertar e venha acontecer o erro, você nunca vai aprender.
Sim. E a questão é assim, errei, mas não vou me sentir culpada, porque não era essa a intenção. A minha intenção era acertar. Fiz errado, aprendi, vou para a próxima. Não, a culpa não leva a coisa alguma nunca, né? Não acrescenta nada.
Perfeito, é. E eu acho que um segundo conteúdo terapêutico que a nossa mente gera é assim, como eu tô lidando com esse erro?
Uhum.
Eu tô fazendo desse erro um processo curativo ou eu tô fazendo desse erro um processo de dor?
É.
Então, olhar para isso com consciência é muito libertador, né?
Totalmente.
E entender, acho que também, assim, para mim foi um grande aprendizado da pandemia, é entender que eu sou livre.
Uhum.
Não existe nada que me aprisione a não ser eu mesma.
Isso é sensacional.
Então, isso é muito intenso, porque aí a gente entende que o externo é um reflexo do interno e que nada pode nos manter preso a algum lugar a não ser o nosso desejo de ser. Porque isso não existe, não cabe mais.
Isso.
Então, eu acho que a pandemia, ela de alguma forma colocou a gente dentro de casa e fez com que a gente olhasse para as relações, olhasse para as escolhas, olhasse para os arquétipos e falasse, tá, o que eu vou fazer com tudo isso?
Não, a gente olhou para tudo, a gente olhou no espelho, né, e viu lá os cabelos brancos, as rugas, ou seja lá o que for, e decidiu o que fazer com isso. Vou assumir, não vou, vou pintar, ok. A gente olhou para a família, que a família estava toda ali, de repente, junto,
uhum.
Que é difícil, às vezes um estava na escola, estava trabalhando, estava não sei o quê. Olhou para a família, olhou para casa, olhou para volta, falou, essa casa, quero pintar, quero arrumar, quero trocar esse quadro. Olhou para fora, né, porque você viu os seus vizinhos precisando de ajuda, e quem sabe ajudou um aqui, um ali. Olhou para a família fora, olhou para os amigos, a gente se olhou muito.
Sim.
Então, gente, foi ruim e não foi ruim ao mesmo tempo.
É a gente sair dessa dualidade. E falando nisso, assim, eu lembrei de uma coisa agora que eu acho que a grande sacada é a gente ser feliz.
Ah, sim.
Então, se pra mim ser feliz é, sei lá, andar de ré, tá tudo certo, gente, eu vou andar de ré. Se pra mim ser feliz é arrastar o sarro em volta da árvore de Natal, eu vou arrastar e tá tudo bem. E pensando nisso, acho que tem uma informação que é muito legal, vale compartilhar. Eu gosto muito do Dr. Amit Goswami, eu acho que ele é, assim, um físico sensacional. Primeiro que ele parece de mentira, porque um cara que tem uma cadeira na Universidade de Oxford vai dar uma palestra com terno rico, chinelo, São Francisco, de meia. E um chapéu cata-ovo, gente, merece ser levado ao céu. Uhum. Porque ele é liberto completamente, né?
Não se importa com a opinião dos outros.
Ele já funcionou, acabou, ele tá em outra esfera.
Uhum.
Assim, ele só tá pairando sobre esse plano. Mas ele fez uma pesquisa onde ele estudou que quando a gente tem a sensação de felicidade, o nosso corpo entra em homeostase.
Uhum.
E acontece uma supressão do sistema imunológico. Isso é muito interessante, porque o sistema imunológico identifica tudo aquilo que não é você e começa a produzir anticorpo.
Uhum.
Quando a gente entra no estado de felicidade, o sistema imunológico é suprimido. Com isso, não tem diferença entre o que é você e o que é o externo.
Olha!
Isso é demais.
Então, se torna tudo o universo.
É, você não tem... O teu organismo não entende que tem divisão.
Uhum.
Então, eu acho que aí tem um conteúdo muito legal e de grande aprendizado pra gente trabalhar isso dentro de nós.
Gente, é sensacional. O programa tá quase chegando no final. Eu quero... Então, assim, pra gente resumir. Foi ruim e foi bom.
Exato.
Né? Foi complicado, foi difícil, assim, a gente teve perrengue financeiro, perrengue com família, perrengue com saúde, vivemos momentos de medo, momentos de insegurança, mas o aprendizado foi único. O que a gente aprendeu neste ano e a gente como mundo, né, como universo, como planeta, talvez a gente não tenha aprendido no último milênio, né?
Sim.
Era exatamente. Tudo muito previsível, né?
Sim.
Você se programava pra tudo, você se programava o que você ia fazer e esse ano provou que não adianta você se programar.
Isso. Tudo pode
mudar. Não é a tua escolha.
É. Então, foi assim um aprendizado sensacional. Parabéns para nós que escolhemos estar aqui neste momento e que estamos aqui ainda firmes e fortes. Parabéns para você que tá aí do outro lado pensando a mesma coisa. Agora olhe para você e diga, cara, fui guerreira, hein? Ó.
Estrelinhas cósmicas, né?
Estrelinhas cósmicas para você. E para 2021, gente, a gente deu conta de 2020, a gente vai dar conta de 2021, porque vai mudar. Sim. Roberta já falou, ar agora, momento de cocriar. Então, entre 2021 pensando no bem, no bom, para você, para o próximo, para o universo.
Exato, é. Eu acho que se estamos vivos, se a gente carrega no nosso sangue poeira de estrela, se as nossas células vibram, é porque tem um porquê.
Certeza.
E é nisso que a gente tem que se ancorar, no nosso propósito. Eu sempre pergunto, como que você serve o planeta? É entender qual é o teu serviço no planeta e executar ele com amorosidade, com leveza, com sabedoria, errando, acertando, gingando, mas fazendo
mas
aí
vamos
o que
lá.
Tem que fazer. É isso aí.
É isso, né, Su?
É isso mesmo, reinventando.
Vamos lá. Suelen, quero te agradecer muito a companhia nesse 2021.
Eu que agradeço.
Eu já sei que 2021 já estamos juntos. Na época já estou aprendendo,
tá aí, né?
2021 já estamos juntos também. Vou falar para você a mesma coisa que eu falei para a Norminha e quero falar para todas as minhas fadas, as minhas parceiras, a Gabi, a Silvana, o Ari, a Mariana, que estava aqui com a gente também. Falar nisso, a Gabi, gente, vocês querem começar o ano bem, a Gabi da Bom Coração Aromas tem um monte de aromatizador floral feito ao som de tigela tibetana. Já começa assim, ó, limpando,
plena.
Tá? Plena. Entra lá no site da Bom Coração pra começar o ano super bacana. Quero dar um beijo a vocês todas e vou falar o que eu falei pra Norminha. Quando eu fiz o programa, eu pedi que ele me trouxesse, que o universo trouxesse as pessoas certas pra que ele tivesse essa vibração, transmitisse a coisa certa, ajudasse as pessoas, levasse o bem e o bom. Então, se você tá aqui, amiga, agradeço.
Obrigada, eu. Sempre um prazer.
Foi lindo. E pra você que tá aí, gente, quero terminar com uma frase que eu ouvi ontem. Que, aliás, procure depois na internet, porque é uma música linda que diz assim: você é filho do universo,
sim,
irmão das estrelas e árvores, você merece estar aqui.
Isso aí.
Tá bom?
Sim.
Beijo pra você, feliz Natal, muita luz, muita paz, muito amor. Um ano novo maravilhoso, ano que vem a gente tá aqui, tem novidades, tem programa novo que a gente vai estrear em 2021. Vai ser tudo de bom. Obrigada, Roberta.
Gratidão minha e vamos vibrando na luz, expandindo a consciência, que é pra isso que a gente tá aqui.
Isso aí. Obrigada, Su.
Obrigada aí.
Gente, feliz Natal, feliz Ano Novo, 2021. Maravilhoso pra você. Obrigada.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sichel. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM.